248.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Sejam todos bem-vindos à celebração do primeiro domingo do mês e segundo domingo da Páscoa. Lembrando que rezaremos pelas vocações. Hoje também é o domingo da Divina Misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II. As intenções desta Santa Eucaristia, pelas almas de Maria de Lourdes Lima Silva, Francisco Hudson Lima Silva, Lídia da Graça Martins, Ayrton Gabriel Martins, Cláudio Aparecido Martins, por Santina, falecida há 3 dias, Jéssica Schulme e Madalena Rufino. Pela saúde de Rosângela Marcondes Caldas Martins, Maria Isabela Chim, Paulo Sérgio Nakagawa e Rafaela, uma criança que está na UTI. Em ação de graças, por Maria Marjorie Lima, aniversário, Giovanna Nagano Quadrati, que entrou na faculdade, e pelo Padre Paco, missionário da Consolata, que às vezes celebra aqui conosco. A vocação é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade humana, uma relação dinâmica e estimulante que tem como interlocutores Deus e o coração humano. Assim, o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno da nossa vida. Abremos-nos a Deus e abremos-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro encontrado. Irmãos e irmãs, o anúncio da Páscoa do Senhor ainda ressoa em nossos corações. Deus nos trouxe sua infinita misericórdia quando, pela morte e ressurreição de seu Filho, devolveu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia da semana, num domingo como este, que ele entrou onde estavam reunidos os discípulos para lhe oferecer o dom da paz. Acolhamos o Senhor que nos reuniu para novamente nos oferecer esse dom e nos disponhamos a ser testemunhas de sua misericórdia no mundo e construtores da paz. O celebrante desta Santa Missa é o Padre Paulo, missionário da Consolata. Vamos receber o canto de entrada.
Número 248 do livrinho.
Por sua morte, a morte vivo, vindo, sangue derramado, a morte da renasceu. Seu querido não estava meu, e neste homem, o homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor, meu amor, me sei.
Nosso hino de louvor, número 138 do livrinho, 138.
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A nós companhia celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos.
Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno. Não vem chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas também disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos normalmente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Irmãos e irmãs, palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Irmãos e irmãs, estamos aqui nessa celebração pela misericórdia de Deus. Estamos aqui por causa do nosso Deus. Não é um Deus qualquer, é um Deus de misericórdia. Na vigília pascal, depois da terceira leitura, que é a do Éden, capítulo 2, depois de ser narrada para nós a Páscoa judaica, depois do final da leitura deles, os filhos cantaram este canto. Exatamente o salmo que nós entoamos hoje. O salmo que proclama a misericórdia. Tudo aquilo que havia acontecido ou deveria acontecer, aconteceu pela misericórdia de Deus. É importante, como foi introduzido hoje, domingo da Divina Misericórdia, esse é o nosso Deus, o Deus de misericórdia. Estudiosos da Bíblia, estudiosos dizem: se nós tirarmos a misericórdia de nossa comunidade, a comunidade vai virar um homem do bem. E o homem do bem tem vida por aí, né? De tão bem que elas deveriam fazer, elas estão fazendo mal. Também, se a igreja não tiver misericórdia, ela pode ser uma instituição que faz mal. Então, hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Temos que olhar esse espaço como um lugar da oração, do perdão, da reconciliação, porque tudo isso é possível pela misericórdia de Deus. Quem não vai para a misericórdia de Deus não vai saber perdoar. Então, esse é o Evangelho dentro do Evangelho. Devemos ser misericordiosos, porque Deus é rico em misericórdia. É aquele que excede da sua bondade. E nós devemos saber exceder naquilo que é bom. A primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nesse tempo pascal, seria bom que a gente retomasse esse texto bíblico para a nossa oração, para a nossa vida. Mostra uma comunidade concorde, uma comunidade unida e uma comunidade atenta às necessidades dos demais. Era tão concorde que não havia necessitado entre eles. Todos colocavam juntos o que era seu para que todo mundo fosse atendido, né? O bem que nós devemos fazer pela fé. O bem que nós devemos fazer é pela fé, não é só o bem porque somos humanos, que seria humanismo, né? Nós devemos fazer porque somos cristãos, ele também deve ser uma ação organizada. Porque se a gente não organiza, vira bagunça. Vira bagunça. Então, aquilo que não é organizado, vira bagunça. Então, todo mundo colocar aos pés dos apóstolos e eles distribuíam de acordo com a necessidade. Né? Então, a igreja também deve ser uma instituição organizada. Pastoral é organizar uma ação, de modo que se atenda àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que mais precisam. Então, a experiência da ressurreição de Jesus fez nascer uma nova comunidade, uma nova proposta de sociedade, onde as pessoas são atendidas, socorridas nas suas necessidades. Onde não existe ninguém que quer levantar vantagens, que quer levar vantagens sobre nenhum aspecto da vida. Eu acho que esse é o cristianismo, né? O que eu vou buscar, ele diz, aquele que atende, aquele que socorre, aqueles que mais precisam. O Evangelho é da ressurreição. Jesus foi aparecendo às mulheres, a Simão Pedro, a outro discípulo, a Maria Madalena, foi aparecendo. Agora, hoje, aparece diante dos discípulos. Eles estavam com medo, né? O medo é uma das características do mundo. A segurança privada é o que mais buscava. A gente buscava colocar uma arma na cintura, né? Pistola, andar armado, porque é por causa dessa sensação de falta de segurança. Então, medo é o que mais impera, o que mais determina as nossas atitudes. Então, os discípulos estavam com medo, porque haviam matado Jesus e possivelmente eles seriam os próximos. Por isso que eles estavam reunidos de portas fechadas. Então, medo era a característica que, né, caracterizou a característica da comunidade depois da morte do seu mestre, que é Jesus. Jesus entra, e a primeira palavra que ele diz é também daquela que nós gostaríamos de ouvir: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz é tudo de bom e de melhor que nós devemos desejar, não só a nós, mas também aos outros. E aí eles se desconcertaram, eles souberam que Jesus estava no meio deles. E Jesus os enviou sem nada. Ele deu a eles o Espírito Santo, a força de Deus, soprou sobre eles, porque ele disse livre. Né? Então, essa é a missão da igreja que vive do ressuscitado, da igreja missionária. Uma igreja que não se acomoda, uma igreja que vai adiante e vai para frente essa mensagem. E com a missão de que todos aqueles que reconheceram os seus pecados, na linguagem de João, pecado, que tudo aquilo que faz com que fez com que Jesus fosse morto e que a morte continue imperando no mundo de hoje. Esse é o pecado narrado por João. Então, aquele que reconhecer esse pecado, esse pecado está perdoado, mas aquele que continuar, se ele continuar com o mecanismo de morte, os pecados serão retidos. Então, nós devemos buscar aquilo que permite a ressurreição, assim que faz com que as pessoas continuem ressuscitando no mundo de hoje. E um outro elemento muito importante hoje, no Evangelho, eu vou ser discípulo de Tomé. Tomei o sinal do discípulo que não acredita, ou seja, aquele que acredita, que acha que a fé é uma ciência, digamos assim, empírica, alguma coisa que se deve tocar, alguma coisa que ele pede provas, né? E ele não estava. Então, se ele não estava com seus discípulos, quer dizer que nós paramos da experiência do ressuscitado em comunidade. Não tem como a gente individualmente fazer a experiência do ressuscitado. Nós hoje somos hiperindividualistas, né? Queremos fazer tudo sozinho e assim está melhor. Mas a experiência do ressuscitado é uma experiência comunitária. A ressurreição resgata o lugar da comunidade. Ele não estava, os discípulos falaram para ele, não acreditou. Ele queria tocar o lado de Jesus, colocar o dedo na chaga de Jesus. Ele escolheu que outro dia ele estava lá. E Jesus se dirigiu a ele. E ele fez não só uma experiência, mas uma descoberta de fé. Meu Senhor e meu Deus. Mais do que atributo ou qualificativo, é uma profissão de fé. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Pela expressão, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Por isso que Jesus diz, vai dizer, agora não seja incrédulo, mas seja fiel. Isso também para nós que não fomos, não somos discípulos de Jesus da primeira hora, tudo que nós acreditamos que veio depois. Então, bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver. Essa aqui é a fé. A gente não precisa ver para crer. Por mais que a vida nos faça problemas, exijamos provas visíveis, mas a fé é nos confiar em Deus. Nem tudo na vida é visível. Nem tudo na vida podemos tocar. Interessante, quando a gente diz assim, eu quero ver, a gente está colocando a mão. Quero ver, então deixa eu ver, já estou colocando a mão. A visão, no sentido, mas o tato é outro, mas quando a gente diz, eu quero ver, já estou colocando a mão. Para dizer que a gente é acima da fé, é confiarmos em Deus. Então, nós temos que confiar em Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a certeza. E na segunda leitura, São João nos fala, nos continua ainda nos enriquecendo com a sua teologia, com essa experiência da ressurreição. E ele hoje nos fala do Espírito. Ele hoje nos fala do sangue. O cristianismo vai além do nosso sobrenome, da nossa origem. Se podemos falar de uma democracia, a igreja é muito mais democrática do que Deus acolher a todos. Estamos aqui pelo sangue, fomos libertados pelo sangue do Senhor Jesus. Então não devemos permitir outras distinções. Essa é a verdade. Né? Então, irmãos e irmãs, enriquecidos pela misericórdia de Deus, que como Deus nos olha, como Deus nos trata, como Deus nos quer, sejamos discípulos. Sejamos esses homens e mulheres de fé. Seja louvado o nome de Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Vamos nessa fé, vamos professar essa fé, porque recebemos um apoio. Creio.
Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós e por sua divina misericórdia vem em nosso socorro. Como os cristãos e meias comunidades, unidos no seu coração e no nosso alma, supliquemos.
Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo, ouvimos.
Senhor Jesus, todos os dias nossa fé posta à prova. Dai-nos a graça de não ceder às tentações do mundo, que põe em risco a nossa confiança somente em vós.
Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo, ouvimos.
Senhor Jesus, que acolheste a fragilidade da fé de Tomé, permitindo-lhe ver para crer, acertai nosso esforço para nos tornar uma igreja cada vez mais testemunha a sua fé.
Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvimos.
Senhor, que pela Páscoa nos nos chamando à viva esperança e à uma herança que não nos deixa desanimar. Sustentai os fracos, consolai os doentes e socorrei todo o sofrido nessa grande cidade.
Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvimos.
Senhor, constituíste os bispos como sucessores dos apóstolos. Acompanhai os nossos bispos do Brasil que irão reunir-se em assembleia.
Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvimos.
Tudo isso pedimos a vós que vivemos nas pelos séculos.
Amém. Amém.
Podemos sentar e vamos iniciar a liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos a apresentação das ofertas, cantemos.
Número 109 do livro. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força, na união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição.
Salvação por palavra, vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Por isso, transbordado de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também a virtude celeste e as potestades angélicas proclamam o hino a vossa glória, cantando com alegria a uma só voz.
Santo.
do bem comum do fim da ceia. Ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Celebrando-vos a memória da bem-aventurada paixão do nosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso servo, vos oferecemos ao Pai que intervence nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar bendito esta oferta, como recebeste do dono justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão. A oblação pura e santa do sumo sacerdote e
aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós participamos deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de toda a graça e bênção do céu.
O Espírito nos unirá num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, Maria, Francisco, Lídia, Ayrton, Cláudio, Santino, Jéssica, Madalena, que nos precederam com o sinal da fé e dois sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz.
Concedeis, ó Senhor, a luz eterna.
E a todos nós, pecadores e pecadoras, esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nosso mérito, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos de Marte, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessar de criar, santificar, vivificar, abençoar este bem e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Pai Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, tendo longe a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a vida e esperança
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo.
Amém. O amor de Cristo nos uniu.
Para nos salvar.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Os avisos da semana. Lembrando que amanhã às 20 horas nós teremos a reunião do CPP, do Conselho Paroquial. Estão convidados todos os paroquianos que quiserem participar. Terça-feira não haverá a Escola Missionária da Fé. Padre Maurício estará ausente, então nós não teremos. No sábado, dia 20 de abril, nós vamos ter um retiro paroquial aqui no nosso salão. Ele vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 18 horas. É no dia 20 de abril. Quem tiver interesse em participar desse retiro, pode fazer a sua inscrição aqui na Secretaria da Paróquia. No domingo, dia 28 de abril, às 12 horas, nós vamos ter a nossa tradicional feijoada aqui na paróquia. E hoje nós já começamos a vender os convites. Quem estiver interessado, o valor do convite é de R$ 40,00 e a nossa feijoada será dia 28 de abril, um domingo, a partir das 12 horas. Os vicentinos da nossa paróquia estão pedindo aos nossos paroquianos a doação de alimentos. A gente tinha, né, tem ganho algumas cestas básicas de alguns empresários que têm ofertado, mas não está sendo suficiente para suprir as cestas que nós doamos às famílias mais necessitadas de nossa paróquia. Então vem um pedido dos vicentinos aqui, quem puder contribuir, não precisa trazer uma cesta não, tá? Pode trazer o arroz, o feijão, o óleo, a farinha, o sal. Obviamente, se alguém tiver condições de doar alguma cesta, é claro que vai reforçar. Então fica esse convite para quem puder fazer essa doação de alimentos, para que a gente possa compor as cestas que serão doadas às famílias mais necessitadas e que são cadastradas aqui na paróquia. Então, nós temos aí os vicentinos, tem várias famílias aqui na paróquia que são cadastradas, que eles visitam e que vê de fato a necessidade de auxiliá-los, e aí uma vez por mês se faz essa distribuição. Então quem puder fazer essa doação durante a semana pode trazer aqui na secretaria, ou mesmo no final de semana, quando vier na missa, pode trazer essa doação aqui para que a gente possa compor essas cestas e ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Aqui também tem um aviso muito interessante. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, das 10h30 às 11h30, nós vamos ter aqui encontros para a formação de músicos para todas as idades. Então quem tiver interessado aí em aprender a cantar também, né? Se tem que cantar também, tocar. Então todo primeiro e terceiro sábado, das 10h30 às 11h30, compareça aqui na paróquia, que nós vamos ter aí um pessoal aí ensinando a tocar e a cantar vários instrumentos. Esse é um convite aí. E agora nós temos um aviso aqui da nossa pastoral familiar, que o Sassi vai passar e vai reforçar, né? Que já é para a próxima semana, se não me engano.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Mestre Rapidinho, para não atrasar aqui para ir para as suas casas. Como a gente já vem falando nas missas anteriores, no domingo que vem, dia 14 de abril, a pastoral familiar vai promover um encontro de casais, um encontro das famílias, como nós falamos. Nós vamos tratar de um tema hoje muito atual e difícil: diálogo entre pais e filhos. Nós aqui temos várias pessoas em várias gerações e idades. Cada um teve as suas dificuldades no momento que nós somos crianças, os nossos pais, e no momento que nós nos tornamos pais, de lidar com os nossos filhos, de comunicar, de manter o diálogo com os nossos filhos. E como o próprio Padre Paulo, hoje, nos irmão falou, as dificuldades vêm aumentando dia a dia, ano a ano, década a década. Principalmente nos momentos que nós vivemos,
pela internet, a garotada sabe tudo o tempo todo. E como é que nós nos posicionamos? Como é que nós conversamos? Como é que nós dialogamos com esses jovens que já sabem muita coisa, já trazem muita coisa dentro do DNA deles? Então nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo domingo, dia 14, a partir das 8 horas da manhã. O casal que vem falar, eles têm uma certa experiência, eles têm 4 filhos, né? Em termos de diálogo, de poder ter toda essa comunicação com os nossos filhos e também com os nossos netos. Nós temos netos, sobrinhos, podemos ser, daqui a pouco nós somos avós, como é que nós vamos conversar com os nossos netos? Às vezes eu tenho, nós temos um sobrinho de 4 anos, que de vez em quando fala umas coisas que a gente fala, opa, como é que a gente sai dessa daqui agora? Como é que nós nos relacionamos? Então, como nós podemos enfrentar tudo isso nessa caminhada? Como nós podemos ajudar os nossos filhos? Não só os pequenos, mas os adolescentes também. Porque o mais importante, além de estarmos presentes, é como podemos ajudar essas crianças, esses jovens, a enfrentar todas essas caminhadas, todas essas dificuldades, mas todos esses obstáculos que nós vamos encontrar para frente. Nós começamos às 8 horas da manhã, nós vamos dar um cafezinho, um bolinho para quem quiser ir cedo. Se o casal puder vir os dois, pode vir só o esposo, pode vir só a esposa, não tem problema nenhum. Podem trazer as crianças, nós vamos ter uma equipe que vai ficar com esses jovens, vai ficar com essas crianças trabalhando com eles o dia todo, domingo de manhã. E nós vamos encerrar a missa das 11. Acabamos às 12 horas da manhã, então começamos às 8, terminamos com a missa às 12 horas. E podem ter certeza que vai ser um domingo muito abençoado para todos aqueles que aqui estão. Nós estamos ali na porta, pegando o nome daqueles responsáveis que vão, que querem. Sentirem-se tocados a estar conosco e também se vão trazer os filhos, só para a gente poder ter uma noção de quantidade de pessoas e do que nós podemos ofertar. Tá bom? Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado.
Eu pediria a todos que ficássemos de pé. A nossa celebração hoje foi pelas vocações e, como já é de costume, nós vamos rezar pelas vocações pegando o nosso livrinho na contracapa. Oração pelas vocações. Todos juntos, Jesus,
Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para os seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai forças para que sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Pai, Filho e Espírito Santo, Deus.